perguntas.
Isso. Uhum. Estamos ao vivo. Hoje, a nossa convidada, vou tentar dizer o nome bem, Olena Cherkashina, teve-me aqui a ensinar, mas mesmo assim, não foi mal. Olena, obrigado por teres aceito o convite, muito, muito bem-vinda. É um prazer, só agradecer aqui à Mailboxes de Campo de Ourique e agora também em Évora, a Mailboxes vai abrir brevemente em Évora. Olha, Olena, queria começar pela aqui fazer uma pequena apresentação. Tu hoje és responsável do Enoturismo da Enopor, tens já um percurso de mais de 20 anos no mundo do vinho e do Enoturismo em Portugal. És membro da Conferaria Enoturismo de Portugal. Recebeste, penso que o ano passado, uma distinção de mérito da APENO como uma das pessoas que tem feito um bom trabalho e também na Enopor. Portanto, é aqui um grande prazer. Olha, começando pelo princípio, quando eras criança, tu vês da Ucrânia, penso que terás passado a tua infância na Ucrânia, alguma vez sonhavas que virias para um país cheio de sol, trabalhar com vinho, ou o que é que tu querias ser em criança?
Oi, muito boa noite a todos. Foi um gosto que o Rodrigo, pronto, por convite do Rodrigo, e como sabe, que eu também conheço o Rodrigo já há um bocado de tempo, aliás, do tempo Companhia das Lisírias, que trabalhámos também na mesma área com os vinhos. E, portanto, relativamente à pergunta, muito interessante, mas eu também pensei nisto porque eu sempre, como você sabe, que nós vivemos muito tempo no comunismo, no soviético, depois o soviético acabou-se, também foi vida um bocado difícil, e o que é que eu sempre tinha sonhos de emigrar, pronto, isto eu não sei de qual é a idade, ou dos 10 anos, 5, ou qualquer coisa. Mas também o meu sonho foi, não é sonho, eu gostaria de ser ou médica, como é que se chama, menina ao bordo, né? Ou seja, sim, para viajar, exatamente, para ter a oportunidade de viajar. Mas relativamente do vinho, eu não posso dizer que eu tinha cultura, ou nós tínhamos lá no soviético cultura, beber os vinhos. Não, não tínhamos, porque, pronto, sempre foi também rigorosamente também leis do soviético que não se podia beber. E o que é para beber rápido é vodka, por isso não sei se tinha sonho. Mas quando já vi minha vida adolescente, quando comecei, pronto, eu estudei, acabei o curso professora em inglês e alemão, trabalhei como tradutora. E ali, quando trabalhei como tradutora, acompanhava banquetes dos jantares, almoços, e comecei a apreciar os vinhos. E daqui é que começou esta paixão.
E como é que vens parar a Portugal? Como é que decides? Ou é algo que acontece que vens parar a Portugal?
Oh, esta pergunta também que sempre todos perguntam, e acho que já, porque antes até foi dificuldade de responder porque é que é Portugal. Agora, se calhar, é mais fácil, porque, como eu disse, que comecei a apreciar os vinhos durante os meus, pronto, eu 5 anos trabalhei na Ucrânia, ou seja, acabei o curso e trabalhei. E depois, sempre queria emigrar, porque desde esta mentalidade que no estrangeiro melhor, sempre queria emigrar, ou seja, eu nunca queria continuar a minha vida na Ucrânia. E depois, claro, o meu marido é veterinário e eu sou professora, mas gosto dos vinhos, e gosto do sol, gosto do mar. É, pronto, quer dizer, a ideia foi para os Estados Unidos, mas naquela altura foi um bocado difícil abrir visto, emigrar ou então viajar, e portanto foi a Europa, o mais próximo. Era 2, 3 países, Itália, França e Espanha, mas mais gostei de Espanha, porque eu gosto do espírito dos espanhóis, como eu também sou uma pessoa muito mexida, muito alegre, espanhóis também, jobi jobá, pronto, e compro Rioja e tudo, Rioja também apreciava Rioja ainda na Ucrânia, e pronto, e assim surgiu alguma ideia de emigrar para o país dos vinhos, e eu... Na altura, quando decidimos, o amigo do meu marido já estava em Portugal. E ele disse, por que é que tu não vais ver aqui se vais gostar? E depois, Portugal também facilitou-nos entradas e, pronto, vistos e, pronto, estas coisas que é mais fácil elas ser legalizadas do que, por exemplo, ter medo que um dia vamos ter mandados para o nosso país ou qualquer coisa desta. E nós viemos para aqui. Claro, não trabalhei nesta área, 2 anos, mas, olha, claro, Portugal há 24 anos não foi como é agora. Sim. Até não havia pessoas na rua, e Lisboa também, não é? E os vinhos era a qualidade, não é bem a qualidade, mas é tudo simplificado. A qualidade, por acaso, era sempre boa, só que é tudo simples. Mas...
Não estávamos no, na fase que estamos agora.
Sim, exatamente. Mas eu gostei da hospitalidade das pessoas portuguesas, porque sempre ajudaram-nos muito. Não sei se para todos, mas quando eu bati a porta, porque se não bates na porta, ninguém abre. Mas sempre ajudaram-me, sempre ajudaram-me, sempre acreditaram em nós, o meu e o meu marido. E sempre tinha... Não sei, a vida ficou esta... Não é carreira, pronto, nós com facilidade fazemos estes passos para frente e parece que, pronto, abriram portas todos, e o que, ou seja, o que é que eu fazia de esforços, tinha sempre o feedback positivo. E, entretanto, o meu marido ficou também a trabalhar, vai, e o último, pronto, fiquei com esta intenção de trabalhar com os vinhos, foi convidada também para a Companhia das Lisírias. E sempre foi desde 2000, eu comecei a trabalhar na Companhia das Lisírias, 2002. E pronto, e na área dos vinhos, e aprendi muito, muito, muito. Comecei, pronto, com aquele entusiasmo, como é que fazer, como é que explicar. Mas pronto, não é na área enologia, porque isto não é meu, mas eu como uma pessoa social, gosto de fazer, explicar e dos aromas, e até pronto, comecei a trabalhar com o Frederico Falcão, e ele ensinava-me muito dos aromas, depois também até fazer algumas lotes, ou seja, é todo o processo, por isso é que as pessoas dizem-me, Olena, como é que você explica, você que trabalhou ou você estudou enologia? Não, eu trabalhei com enólogos, e se eu tenho algumas dúvidas, eu vou ao lado dos enólogos, ele explica-me e eu vejo, vou até fazer algum estágio e depois sei. Pronto, e este aqui ficamos por ficar. Pronto.
Olha, eu antes de ir à Companhia das Lisírias, estavas a dizer que sempre foste bem recebida e que realmente temos que bater à porta, não é? Mas acho que esse não sei, nós às vezes, e isto faz parte dos estereótipos e dos preconceitos, e eu por acaso vou dizer que as pessoas que conheço da Ucrânia vão normalmente contra esse estereótipo, mas às vezes temos uma ideia, nós portugueses que não somos assim tão alegres como às vezes achamos que somos, até somos às vezes um bocadinho surumbáticos, que os países de leste, que as pessoas, não é bom generalizar, mas são mais frias, mais na sua vida, menos expansivas, e a verdade é que tu és o exemplo contrário da alegria, de boa disposição, sempre um sorriso, sempre comunicativa. Mas agora a pergunta, independentemente da nacionalidade, achas que esse espírito que tu tens de encarar as coisas com boa disposição e de falar, comunicar, te ajudou, mesmo com as barreiras da língua? Então, imagino, quando chegaste não falavas...
Não, mas falei inglês, foi fácil. Não, na língua não foi muito difícil. Por acaso, este do marido que foi mais, mas...
Te ajudou a andar para a frente e a começar a conquistar um lugar no mundo do vinho?
Oi, Rodrigo, o que é que... Sim, pergunta, quer dizer, é um bocado pessoal, mas do outro lado, para vender o vinho, o que é que nós precisamos? Comunicação, não é? Isto faz parte do marketing. É comunicar bem e saber o produto, ou seja, o gosto, o paixão, né? O paixão, porque isto é tudo veio do, pronto, através do paixão, porque eu tenho aqui reconhecimento como professora, eu podia exercer como professora, mas eu tinha esta, porque o vinho, eu sou uma pessoa social, o vinho, isto é boa, ou seja, eu não conheço basicamente nenhuma pessoa, quem trabalha com os vinhos, e não é alegre, não é uma pessoa comunicativa, até, não sei, até pessoas bocadinho macho, não sei, macho em sentido que sempre contrariar ou alguma coisa desta, mas eu acho que se nós trabalhamos com os vinhos, isto pode ser com o paixão, porque isto nós não temos nem horários, nem nada, mas isto cria-se ao amigos, cria-se ao, não sei, é preciso ser o espírito deste. Sim, eu o tenho, porque eu também escolhi profissão professora, mas só é que lá é mais umas coisas mais sérias, não é? Aqui nós temos saber o vinho, ter o vinho, boas amigos, porque muito boa network, porque isto é umas coisas também mais importantes. Tu podes escrever bem, e se tu não sabes comunicar, não tens aparência, não podes explicar, e assim que não encaranjas amigos, ninguém vai comprar atrás de ti nenhuma garrafa. Ou seja, se nós temos garrafa, ela pode ser muito boa, mas se nós não conseguimos vender ou apresentar esta garrafa, este produto, se calhar é também o negócio fica, não fica feito, não é? Por isso, talvez, os meus genes, o meu fundo ajudou, por um lado. Por outro lado, eu acho que é mais paixão também. Que é, pronto, a intenção de trabalhar.
Olena, essa paixão também foi crescendo à medida que foste conhecendo, estudando.
Sim, pessoas. Claro, não, exatamente, não foi logo.
Olha, na Companhia das Lesírias, começaste logo no enoturismo, na loja da Companhia das Lesírias, ou fizeste outras coisas e tiveste quase... Quantos anos tiveste na Companhia das Lesírias?
No, 17? Quantos? Mais, 18, mais? Se calhar. Eu pensei que é 17, mas 18, parece que é 18, exatamente. Saí em 2019. Ah, sim, exatamente, entre... Ah, não estou...
Eu 17. Ainda não te conhecia, mas já me diziam. Epá, temos lá uma pessoa que é uma máquina.
Máquina, isto eu não gosto desta palavra de máquina. Por acaso não gosto, isto é que eu não...
Não, mas uma máquina, não, sentido, não, não numa máquina robô, mas numa máquina de...
Sim, pronto, isto é... não, eu na Companhia das Lesírias fiquei, se calhar, 1-2 anos, a mesma na adega, a trabalhar, por isso eu digo, mas pronto, não tinha também enoturismo, Rodrigo, nem pensar no enoturismo, o que é isto, enoturismo? A palavra enoturismo apareceu 2000 e, que é, deixa ou qualquer coisa deste, que...
A loja da adega ou qualquer coisa
não, assim? Não, não havia loja, havia espaço na adega, havia uma coisa assim do vidro e havia lá garrafas, mas não sou eu que vendia, tinha lá outra pessoa. E não achei que... Pronto, eu achei também engraçado a produção, porque eu pensei, o que é que eu... não, como é que eu vou... aprender. Não, você sabe que nós também pessoas emigram por alguma razão, né? Porque claro, ganhar algum dinheiro, alguma coisa. Ou seja, eu não vinha com o meu capital, como agora imigrantes. Ou seja, eu precisava, eu não tinha oportunidade de estudar. Ou seja, eu devia aprender trabalhando. E, portanto, eu, pronto, eu até sozinha queria ir na linha, desmontava a linha de enchimento sozinha e montava e conseguia fazer, porque também interessava-me, porque quer dizer, até achei engraçado porque dizia assim, eu vou fazer, eu quero fazer, porque que isto, eu até, pronto, fazia lá, aprendi muitas coisas, a mesma na adega. E depois, claro, que sempre toda a empresa queria crescer e precisávamos de loja. Depois é que, pronto, porque tinha lá funcionários já pré-reformados, depois quando reformaram-se, claro, é que ficaram-me convidar-me a ser responsável de loja, porque eu também fui responsável de estoque, responsável de todas as encomendas, até foi de onde que nós conhecemos por causa do exportação, não é? Foi até alguma responsabilidade, não é toda, mas fazia contactos com empresas de exportação, como sabendo, não é?
Olha, assim, essa experiência que foste adquirindo, hoje também te dá outra bagagem.
Claro, seja, exatamente.
Sempre ali no, na frente de loja, só a fazer provas e isso. Não, tu conheces como é que funciona muita coisa do negócio, de fazer o vinho, de tudo. Não é? Ou seja, dá-te claro, uma bagagem que ajuda hoje nas responsabilidades que tens. Olha, para depois daqui a pouco passarmos aqui e darmos um salto em frente, mas antes precisamente que tu falavas que não se falava em enoturismo, para tu começar. Uhum. E que hoje o enoturismo, fala-se da indústria do vinho, o enoturismo está sempre muito, muito, muito presente. Como é que viste, e tu acompanhaste sempre, estavas na mesma empresa e foste vendo esse crescimento e essa vontade de pessoas de visitarem, de conhecerem, de, ou seja, eu imagino na Companhia das Lusírias, se calhar no início dos anos 2000, poderiam aparecer alguns clientes, mas não era uma coisa normal e regular, e depois começou a tornar-se uma coisa mais frequente, aí também mais visitas de importadores, de compradores, de críticos, ou seja, mudou muito o mercado. Como é que foi essa transição?
Como é que foi? Pronto, também cada empresa invista na qualidade, não é? Ou seja, também condições na adega, e agora é tudo diferente. Mantemos algumas notoriedade e histórias, não é? Mas é remodelado e com inovações. Isto é um ponto para a qualidade do produto. E depois, outra coisa do enoturismo. Enoturismo não consegue-se fazer sem vinho. E se o vinho de qualidade tem a ver, porque começamos, como é que eu quando cheguei era engarrafado só tipo 5 ou 10 mil garrafas. Depois, quando saí, já era quase 1000, não é? Engarrafados. Ou seja, qualidade e... pronto, começaram pessoas a achar um conceito também na Companhia das Lusírias interessante. E assim surgiu abrir a porta para turistas ou para pessoas até veio de fora, até cliente, não é? Ele compra uma garrafa, mas temos, pronto, querem primeiro provar. Foi sugestões destes, vamos dar provar, de vez em quando abrir, provar. Depois a pessoa aprova com explicações, com... algumas ideias, comece a comprar já os vinhos mais caros para apreciar em casa. E estas dicas, e também como, pronto, precisamos de algumas remodelações na adega, e na altura eu trabalhei com o Bernardo Cabral, já com o Frederico, fizemos algumas remodelações, mas com o Bernardo como enólogo e diretor do departamento e com a administração do, pronto, do Vogal, que é também uma pessoa muito dinâmica, que é o Dr. João Caldeira, que agora também continua com os vinhos a trabalhar, e também você tu conheces, e portanto... pensaram fazer uma estratégia de marketing que isto vai no futuro dar muitos frutos e a mesma remodelar e fazer uma estrutura de enoturismo. Mas o que é que quer dizer estrutura? Melhoramos condições na loja para, porque nós precisamos receber as pessoas, para isto elas têm que pagar, porque se não pagar só um copo de vinho, mas querem pagar, se nós queremos que eles pagassem, temos de dar condições. Claro. Para isto temos melhorar condições para eles sentir confortáveis. Por isso fizemos e modelamos aquela loja, depois também foi nas caves, fizemos umas caves das barricas, plantamos vinho, ou seja, fizemos um percurso, um projeto de naturismo muito compacto, ou seja, meia hora e tu consegues já fazer uma experiência rica. E, portanto, eu acho que no Rijal Tejo, a Companhia das Lusírias foi a primeira que começou a falar sobre enoturismo. Outra vez foi também proposta que, pronto, quem é responsável? É, pronto, é a Helena, vamos ver o que é que dá. Também foi, não foi fácil, porque assim, é preciso conhecer o mercado, não é? Porque é marketing, é vinhos, mas é mercado, não é vender o vinho, não é procurar... supermercados ou algumas garrafeiras ou tudo, precisávamos operadores turísticos ou guias, mas eles também não foram ainda virados para enoturismo, ou seja, mais histórico, e por isso isto é, às vezes sentava-se dias, semanas para procurar operadores que ficavam interessados só para visitar, para ver o que é que nós damos proposta. E pronto, e isto foi uma luta também, algumas, 2011, 2012, não é? Sim, exatamente 7 anos, mas consegui antes de sair, a todos estes programas Vindima, por exemplo, nós, primeira foi com os amigos, experiência, porque ninguém, como é que é? Apanhar uva, é preciso pagar. Está bem, pronto. Exato. Esta é a lógica que tenho, mas nós não vendemos, isto é como experiência, e depois foi muito difícil explicar. Mas pronto, bater a porta, a primeira foi amigos, visitaram-me, assistiram-me experiências. Depois foi já vizinhos e já pessoas que me conhecia. E depois, já quando, já de 2019, quando eu saí, ou 2018, última vindima, já não lembro, tinha tipo 70 pessoas, já não conseguia receber. Ou seja, é uma coisa... No turismo, como também e vinho, se calhar, eu não sei muito bem porque nunca vendi lá fora os vinhos, como o teu, por exemplo, foco. Mas também muitas vai atrás das pessoas. Ou seja, eu não quero dizer que eu sou a primeira pessoa que criei este programa Vindima, mas eu sei que eu cheguei para a Enopoint, projeto Enopoint na Quinta São João Batista, e logo do primeiro ano que não tinha nada, tinha 50 inscritos, e pessoas veio do Porto, do Algarve, ou seja, eles foram atrás de mim. E não interessa, porque eu ainda não tinha muito, talvez, estrutura, não tinha algumas coisas que eu ainda, pronto, primeiro ano, porque eu entrei em 19 de julho para Enoport, e já em setembro organizei almoço, até foi o almoço, não tinha lá nenhumas catering nem nada, trouxe almoço, piquenique da Codeleria do Senhor Carlos, mas chegou o cantinho e tudo, toda a gente adorava.
Olha, pronto, vamos dar um salto então para a Enopor. Só aqui uma nota antes, porque tu és também apaixonada, obviamente, por vinho, mas também pela gastronomia e, em especial, pelos queijos. Tiveste uma experiência de empreendedorismo com um timing que para muita gente foi muito difícil, porque abriste um espaço precisamente alguns meses da pandemia, não foi? Ou foi logo ali quase no início?
Sim, logo,
né?
Logo. Abrimos, fechamos. Dois dias.
Pronto, agora estamos dias. Mas não deve ter tido graça nenhuma na altura, deve ter sido um susto grande. E depois tens esse espaço e, entretanto, penso que em 2021, não é? Começas na... Quando começas na Enopoint? Em 21?
Sim, 21. 2 anos, 7 meses. Agora, se calhar, não é? Sim, 21. É, exatamente. 19, daí 20, exatamente, 21. Está bem. Eu sou muito mal dos anos. Eu sei que é 2 anos para lá, 17 anos, isto sei, mas os anos nunca lembro.
Em 2021 começas na Enopoint, que já te vou pedir para apresentares um pouco do que é a Enopoint. Aliás, estás aí com um cenário bonito na Quinta de São João Batista, não é? O cenário que tens atrás. Uhum,
é sim.
É no Por, que é uma das...
Sim. Quinta de São João Batista.
Grandes casas de...
Torres Novas.
Vinho em Portugal, com vários... Junto a vários produtores, várias quintas. Mas qual é o desafio que te lançam quando vais para a Enopor? Porque o Enopor não era uma casa conhecida por ser de enoturismo. Era uma casa conhecida por produzir e vender vinhos. Não tinha uma preocupação, ou teria para ti contratar, não é? Começou a ter para ti contratar, mas não era algo que nós associássemos, não é? Hoje já os Enopoints já são 2 a caminho de 3, não é? E há toda uma estrutura de enoturismo. Queres contar um bocadinho do que é que encontraste? Qual foi o desafio e o que há hoje?
Ok, ora bem, não vou também esticar muito para depois os nossos convidados, quem está a assistir nós, não ficar muito também boring. Como eu disse, que eu saí da companhia logo para o meu projeto. Projeto também dos queijos, como falaste dos queijos, porque os queijos... outra vez, vinhos, enoturismo... É preciso, além de vinho e quinta, tem ter mais algum ingrediente que vai ajudar manter uma experiência diferenciadora e uma experiência que vai atrair as pessoas. E eu achei que em Portugal fala-se pouco sobre queijos. Ou seja, tem de ser a estrela, tem algum azeitão e mais nada. Uhum. E, portanto, eu com a minha amiga, que depois tornou-se parceira, já ainda trabalhando na Companhia das Lesírias, andamos fim de semana a verificar regiões de queijos. E como resultado, existem 14 regiões vinícolas, 14 do queijos. E pronto, e depois é que decidimos abrir este espaço, que me falaste que, pronto, abrimos no dia, no março, no dia 10, já foi tudo layoff, pronto. E depois, eu ainda vendi online, o que é que nós precisamos, conseguimos, safamos com a renda. Mas depois não vi, quer dizer, não tinha esperança que isto fique a melhorar ou alguma coisa, também muito longe, porque eu moro aqui também no Ribatejo, no Tejo, e depois ir para Cascais, um bocadinho difícil, depois aquele business também muito manual, e foi um bocado difícil. E depois eu estive no centro de emprego, e o que é que aconteceu? Que eu depois, de repente, comecei a receber os convites, é a mesma na área do enoturismo. Porque eu já pensei, ah, vou montar qualquer coisa, ou então já tenho, não sei, 40 e tal anos, já, pronto, não precisava nada, etc. E depois, de repente, eu comecei a aparecer estes convites. Mas eu não achei muito, porque eu nunca senti, mas sou como guia, porque eu também nunca fui na companhia, nem guia. Eu introduzia provas, mas eu também geria o projeto. Ou seja, foi mais uma coisa criativa do que uma pessoa vai me dizer, fazes isto, isto, isto. Porque sempre eu participava na criação do produto, ou da experiência. E eu já tinha, pronto, também acabei o pós-graduação do Wine Marketing e eventos, organizar eventos, saltarei. Ou seja, tinha outra visão. E depois apareceu este convite do Enoporto, que este projeto é no turismo, assim, e eu, pronto, foi ver, foi... pronto, como tu disseste que este é o projeto a mesma de, pronto, dos vinhos, e eu sabia isto porque eu sempre pensava ter no Porto esta cooperativa, que eu agora depois tento desmistificar esta opinião das pessoas, e visão, mas porquê? Porque exatamente, trabalharam volume, mas tinha, porque isto é empresa familiar, 100% familiar e terceira geração. Só a única coisa que, pronto, claro, não é core business no turismo, e nós sabemos todos que no mundo velho, é no turismo, isto é um nicho. Ou seja, pode tornar, porque existem vários bons exemplos que é no turismo, torna-se um core business, como, por exemplo, Esporal, um exemplo excelente, que eu também conheci muito bem e até tentava fazer algumas parcerias com a Companhia das Lisírias na altura. E eu achei que uma coisa que tem vantagens é um produtor, várias regiões. Depois conheci, eu tinha várias entrevistas com o patrão, com o Nuno Santos, pronto, agora que ele é CEO, e pronto, ele é que, pronto, é mesmo o dono é que gera toda a empresa. Ou seja, nós somos funcionários, mas ele está sempre a controlar e está sempre conosco, por isso não é nenhuma cooperativa. Isto eu gostei. Depois, gostei história, porque também visitei muitas quintas, não quero dizer que eu visitei todo o projeto Enoturismo em Portugal, mas visitei muitos. Algumas têm já história feita, outras, além de alguma coisa, faz storytelling. E aqui, não é preciso nada, pronto, storytelling já está aí. Só a única coisa é que faltava como é que pegar, porque várias regiões. Depois, tem um estado um bocadinho porque não foi recuperado, porque nós temos Cavas Dom Teodósio, Cavas Morabasto, depois vamos no Dau, que é Quintas de Beirás, que agora vamos também abrir um espaço. Depois, Cavas Velhas, Quinta São João Batista, Cavas Dom Teodósio, é, pronto, história 100 anos, mas este 100 anos ficou lá. E ficou como? Ficou só produzir os vinhos. Mas nas instalações ninguém dava atenção. Quer dizer, se calhar na altura, como não é business e é no turismo nicho, pronto, gerações pensaram que não dá muito dinheiro. Mas hoje, como isto é tendência, e o que é que puxa mais? Porque agora, o que é que o nosso visitante, até português, depois do Covid, eu quero dizer que 30% do nosso enoturismo é português. Sim. Mercado português. Por isso, é interessante. E, ou seja, é melhor. Nós também pensamos, porque, pronto, uma pessoa, no Santos, uma pessoa inteligente, também temos departamento de marketing, mas na área dos vinhos, não é no turismo. pensa que para vender o vinho à porta, nós ganhamos, temos mais, pronto, mais lucro do que é preciso pagar um vendedor, é isto, aquilo. Mas pronto, claro, um dia para o outro não se faz naturismo porque é muita informação, é preciso comunicar, é preciso fazer aquele que eu digo que eu agora estou a tentar, nós tentamos remodelar a estrutura do enoturismo, ou seja, instalações das todas as cavas, mas nós falamos cinco sítios, cinco lugares, não é um lugar, não é uma companhia das Lisírias, não é? Há Morabasto, que é Amarante, depois vamos para Dau, pronto, Quinta de Beira, Quintas Beirás, chama-se, e pronto, depois vamos para Quinta São Batista, por acaso tenho aqui o espaço atrás de mim, que é atrativo, isto é o, pronto, a quinta que eu apaixonei logo, ou seja, este espaço que está localizado, aliás, faz parte de reserva natural, biosfera natural Paulo do Boquilobo, é a primeira reserva que é protegida pelo Unesco. Ou seja, eu, vamos dizer que isto é tudo, depois do trabalho, de stress e tudo, eu vejo para aqui a mesma, isto é relaxamento, uma yoga natural que não é preciso fazer. E por cima, um copo de vinho e uma tábua de queijo. Ficas, pronto, não é preciso mais nada, acho eu. Depois, vamos por baixo. 20 minutos de Lisboa, Bucelas. Bucelas, isto é a capital do Arinto. Ninguém tem cepas do Casta Arinto com 68 anos. Depois, ninguém tem Arinto engarrafado nas Cavas Velhas de 1982. Eu pensei, tá, pronto, isto é qualquer coisa aqui está mal, que não, ninguém conhece. Eu também, por acaso, não conhecia, não sabia. Só conhecia a Cabeça Touro, aquela menina nos BTLs andava com corninhos e mais nada. Não, eu pensei assim, isto é, mas como é que aquilo fazer? Porque, por exemplo, Cavas Velhas, na altura, quando eu fui convidada, basicamente não era visitáveis. Quinta São Batista tinha mais condições, podia ser, mas também não tinha uma pessoa que era lá. Eu também não consigo sozinha ir de um lado para o outro hoje assim fazer a mesma
hoje
visita para duas e três.
Cinco sim, espaços de naturismo hoje.
Sim, exatamente, cinco moro abaixo, mas ainda, ainda não tem, não recebemos visitas. Na Religiosa do Dau, vamos receber, brevemente vou anunciar. Depois, Quinta São Batista e Cavas Dom Teodósio, pronto, protende-se, né? Visitável. Depois, Cavas Velhas e Quinta do Boiçal, visitável. E perto de Lisboa, 20 minutos de Lisboa, isto é, também não custa nada, acho que para cada visitante português ou estrangeiro para vir. E longe a Lisboa, também um espacinho. É, exatamente. Mas, também quero dizer, porque Enoporto, isto é o nome mais comercial, pronto, dos vinhos. Mas do enoturismo e estas lojas... É Enopoint, por isso é que é o nosso Instagram, Enopoint, e projeto, porque eu às vezes até o ano passado foi no Wine Travel Week, e com Enopoint, Enopoint Events.
Olha lá, uma curiosidade, porque há uma dúvida, aliás surgiu isso aqui há, não sei se foi no último, se foi, acho que foi no outro podcast anterior, a questão de, ok, como é que é um enoturismo em ambiente urbano? Foi com a Luísa do Torre de Palma que surgiu essa conversa. Porque, no fundo, o Enopoint em Lisboa, temos o enoturismo, mas não temos o enoturismo com visita à vinha, à adega, que é um bocadinho que algumas pessoas têm no seu imaginário. Mas não deixa de ser um enoturismo, ou seja, temos vinho, temos provas, temos história, temos formação.
Pronto, é isso, exatamente, porque enoturismo podes criar dentro da cidade, ou seja, isto é estereótipo, nós criamos até, pronto, nós também aliás, já o ano passado, em agosto, eu fui cofundadora do Confraria Enoturismo, também é uma coisa recente, isto foi
um bocadinho a seguir sobre isso.
Não, mas esse é que o nosso, um dos nossos visões para mistificar os clientes ou patrões turísticos, não é obrigatoriamente ter quinta, tem vinhas, ou seja, visitar vinha, quinta, depois cavas, para fazer uma experiência vínica. O que é que é enoturismo? Isto é-se por experiência vínica. É mais importante ter o vinho. E o vinho também não se faz sem gastronomia. E gastronomia nós temos dentro da cidade. E também algumas, pronto, vamos dizer que dicas ou algumas, não é formações, porque tem de ser tudo sempre light. Não, existem vários tipos dos clientes, dos visitantes. Um wine lovers, outro só curioso, não é? Mas sempre é boa ter uma pessoa dinâmica para dar algumas dicas e um bocadinho explicar sobre regiões, sobre castas e sobre algumas características e também algumas dicas como é que degustar, não é? E o que é comer, porque nós, por norma, o turista até pode ser turismo religioso ou histórico ou da praia, acaba sempre um almoço, uma gastronomia, porque sem gastronomia como é que tu consegues promover? Nenhum destes tipos de turismo exatamente sem refeição. E refeição, como o Portugal, é sempre componentes do Portugal. O que é? Vinhos, praias, o que é que mais? Queijos, vamos dizer. Pronto. Mas
nossa, isso... Sol, mas...
Pronto. Momento... Praias. Mas pronto, os vinhos sempre no primeiro lugar. Acho, não é acho, mas tenho certeza, não é? Praia e vinhos.
Há quem diga que o vinho... Já foi há uns bons anos que saiu essa notícia, mas que o vinho já, nas procuras por Portugal, já superava as praias e o sol.
Pronto, isto eu estou a dizer. Por isso é que enoturismo engloba, é preciso ter o vinho. Para fazer enoturismo é preciso ter o vinho. E depois outras componentes, claro. Muitas pessoas... Outra vez, porquê que visitantes vão a quintas? Uma coisa, curiosidade, como é que se faz o vinho. Mas outra coisa é mais ter este espaço para relaxar, ou seja, para ter conforto, né? Para ter conforto, sentar, sentir, pronto, como é que isto... Ou seja, ter mais impacto com este copo de vinho, claro. E eu vou ter feedback melhor quando recebo as pessoas nas Cabas Velhas, ou na Quinta do Boiçal, ou na Quinta São João Batista, porque as pessoas... fica, pronto, mais abordados, ou seja, vai ser mais envolvente no processo onde que isto é feito.
Claro.
Sim, mas no urbano nós conseguimos dar, por exemplo, eu consigo dar todas as quintas nossas, né? E harmonizar e mostrar mais gastronomia, por exemplo. Mas depois abrir o apetite para depois visitar a quinta.
Então, deixa-me entrar por aí. Duas perguntas que têm a ver com isso. A primeira é, se o perfil do cliente que vai à loja em Lisboa é, em alguns casos, diferente do perfil do cliente que vai diretamente ao enoturismo, ou com guias, ou em tours, ou o que for. Ou seja, são pessoas que têm interesses diferentes, ou às vezes são pessoas que depois... se consegue que vão dali para depois ir a Bruxelas, para depois...
Pronto, eu como não estou lá, mas eu comecei isto a investigar bem, porque esta que me também interessava. Ou seja, esta loja Lisboa, Eno Point, ela funciona como garrafeira. E nós estamos inseridos mesmo em frente do Hotel Ritz. E também tenho lá a Continental, tenho Turim, ou seja... na zona hotéis, o nosso visitante, ou seja, o nosso cliente é dos hotéis. Algumas vêm beber um copo de vinho, depois nós quando fazemos esta experiência, elas ficam entusiasmadas para visitar. Mas como, por exemplo, normalmente viagens delas vêm e fica lá porque eles já têm tudo marcado. Ou seja, eles podem vir uma, duas vezes para beber os vinhos, provar vários vinhos, comprar, levar uma garrafa com eles na viagem, se gosta, e depois já... pronto, segunda viagem deles, eles ficam com contacto, não quero dizer que é 100% algumas, mas já havia casos que contactaram comigo e queria visitar as quintas. Esta. Muito mas, bom. em geral, eles ficam, procuram-nos como wine bar, depois como garrafeira e aqueles eventos que eu faço pontualmente. Mas depois, estas de quem, por exemplo, os meus clientes dos eventos que nós fazemos mensalmente ou duas vezes por mês ou qualquer coisa, isto é normalmente clientes que já foram às quintas. Okay. Ou seja, também é o meu networking já há 20 anos e eles querem alguma coisa fora de quinta, porque na quinta provar, no pronto, fazemos algumas com sommeliers, por exemplo, no dia em abril vou fazer com a Manuela Moreira, fazemos uma prova vertical com os Arintos, depois nós temos agora pronto, que trabalha comigo na equipa em Escansal, que faz mixology com a base dos vinhos, uma coisa interessante, nunca pensei que os vinhos dos vinhos também fazem coquetéis, mas muito bem, já fizemos um em Lisboa, agora vamos fazer em Bucelas e assim inaugurar um bocadinho o conceito Wine Bar, por isso o Rodrigo está convidado no dia 9, entre 17 até 20 horas, e vamos ter acompanhamento do fado com um fadista jovem, Rui Tanoeiro. É uma pessoa também, olha, por acaso conseguimos, encontramos nós na confraria. Um dos membros nossos. Pronto, isto que eu quero dizer. Ou seja, isto, sabe, como uma bola montada. Nós, por exemplo, outra vez, clientes para quintas, quem trabalha com operadores, eles normalmente tá alojados nos hotéis. E depois eu quando digo que nós temos loja em No Point, e vocês podem experimentar outros vinhos, eles depois vão para lá. Ou seja, o marketing aqui... Isto é para mim também um bocadinho, pronto, novidade, o que é que eu comecei a descobrir nestas
ligações.
Exatamente, é estas ligações.
Olha, e conseguimos hoje que o cliente que vai à quinta ou à loja, além de comprar ali no momento, depois, quando regressa ao seu país, ainda se lembre da Eno Point e encomende vinho? Ou isso é uma coisa que sentes que ainda não acontece?
Relativamente do encomendar, eu é que se calhar é um bocadinho minha falha, já pensei nisto, e eu é que tenho, porque nós, no Porto, é grande, não é? Uns 20 milhões de unidades por ano.
A empresa é assim grandinha.
Exatamente. E eu normalmente estes contactos passo para o departamento exportação. Uhum. E eles depois assim, falam com este cliente, porque nós temos importadores, cada país...
No próprio... Não, mas isso estás a dizer interessante para as pessoas, para alguns produtores e outros operadores que aqui nos ouvem. Ou seja, não têm que atender diretamente, mas podem encaminhar o contacto para alguém, sim, que está nesse mercado ao próximo.
Pronto, isto eu faço para ter menos chatices, vamos dizer, não é? Mas se calhar algumas clientes particulares... Não podia fazer, mas o que é que eu faço? Por exemplo, eu tinha um grupo de Suíça, ou Suécia, sempre troco Suécia, Suíça, e mulheres que também apaixonadas por vinhos, para depois na conversa. E depois o que é que eles disseram? Que nós queremos o vinho de outra região, ou alguma coisa aconselha, e depois nós vamos abrir, vamos fazer este evento entre eles, e podemos tipo incluir a mim na prova, o que é que eu acho, ou seja, fazer online. Até aconteceu isto, ou seja, eu nunca digo não, eu gosto destes desafios e acho um bocadinho interessantes. Depois foi um brasileiro também, ele disse que tem enoteca, pronto, tem garrafeira em casa e também pertence uma enoteca. E ele disse que levou o meu contacto e disse assim, eu quando vou apresentar os vinhos posso, ou você fica online conosco, ou então vamos, pronto, vou fazer algumas perguntas, ou ficar ali em chat, ou alguma coisa. Eu disse, tá bem, claro. Ou seja, isto é que o mundo dos vinhos, eu acho que sempre, nós temos de ser muito dinâmicos, o que é que eu acho, para responder esta resposta. Porque existem casos que depois dá, não vou dizer que é dineral, mas no área do enoturismo, como também estou ainda na etapa inicial, mas, por exemplo, estes clientes, eles depois nunca largam, porque enoturismo, isto é outra vez uma coisa social, que é atrás do vinho, veio estas relações, porque toda a gente quer, até eu também quero, por isso é que eu trato assim, para ser personalizado, o atendimento personalizado. E se nós tratarmos isto bem, este cliente sempre está connosco. Sempre. Onde é que tu não vais, outra vez, como eu disse, que às vezes vai atrás vinho, mas muitas vezes vai atrás vinho, mas como é que tu vais explicar e dizer este vinho? Ou seja, atrás da pessoa. Por isso eu disse que existem estes casos que eu até online fiz, não é prova, mas dei dicas e pessoas ficaram felizes. Depois, eu não sei, outra vez, eu dei contacto do nosso departamento de exportação e se calhar eles já abordaram alguma coisa. Certeza absoluta.
Boa. Olha, e como é que as pessoas, já falaste um bocadinho, mas hoje, ou seja, tu quando começaste a trabalhar em enoturismo, praticamente nem se falava internet, redes sociais, ou seja, existiam, mas...
Facebook, já tinha Facebook.
Sim, mas não era uma ferramenta muito de divulgação das empresas, etc. Ou seja, usava-se de uma forma um pouco diferente. Ou seja, estamos a falar Facebook, começou-se a usar mais 2008, mas uma utilização, eu lembro-me bem, muito diferente do que é hoje.
Claro, é? Exatamente. Muito,
já passaram os bons anos. Hoje eu acredito que muita gente vos venha pelo digital, mas também continua a haver muita gente dos operadores, DMCs, guias.
Sim, claro.
Como é que funciona isso, essa mecânica toda, não é? Vocês têm... Deve vir gente de muitos formatos diferentes, não é? O turista individual, o turista que vem em grupo.
Sim, exatamente. Pronto. Vou dizer, como é que também a minha experiência na área do turismo também é um bocado, não é pequena, não é? Não, é um bocado de anos. Não. E, portanto, sim, exatamente. Operadores turísticos. Eu, pronto, tenho esta lista, já tinha, e depois sempre procurei. Mas como? Vou às feiras. E agora existem as mesmas feiras do enoturismo. Não é só feiras do turismo. Por exemplo, participo nas feiras do turismo. Isto é uma coisa. Depois, em Portugal também existe, não sei, 1.000 ou 2.000 operadores, ou sim, eles chamam-se operadores, se calhar, turísticos dentro. E também tenho estes contactos, por exemplo, participo basicamente todos os eventos do enoturismo ou turismo. Pronto, temos esta associação APENO, que eles também fazem workshop para nós ganhar, fazer networking. Os meus contactos antigos pessoais. Pronto, pessoal é normalmente privados, ou seja, grupos privados, é normalmente vai através de Instagram, redes sociais, através de contactos. Ah, câmaras municipais, hoje em dia quero agradecer também a Câmara Municipal de Loures, que trabalha muito bem, aposta muito boas e desenvolvimento na área do sustentabilidade no turismo, e eles falam muito, eles divulgam muito, e por isso, por exemplo, os contactos deles, se eu, por exemplo, algum evento vou criar, sempre vou enviar para eles ajudar-me a divulgar, e eles ajudam. Também eles, pronto, Rotas também trabalha neste sentido. Depois, onde é que mais? Redes sociais. Ah, hoje em dia também freelancers ou bloggers dos vinhos. Também é muito importante ter este contacto. Ou seja, tu tens de estar presente basicamente em todas as áreas, ou seja, pessoas têm de te conhecer, nós temos de trabalhar este, em termos bloggers, por exemplo, no Brasil, eu conheço muitas pessoas, quem fala do vinho, sommeliers, não é? Hoje em dia também a palavra sommelier é muito famosa, por isso sommeliers, bloggers, e eu convido, se eles vêm para aqui, sempre convido, sempre fazemos direto, olha, direto também até na nossa página Instagram, eu agora apostei para os meus colegas das quintas, dizem assim, todos os dias, ou dia sim, dia não, tem de entrar direto e explicar, tem de ser porque temos que comunicar mais, ou seja, temos de ganhar dinamismo. Já temos estrutura, já estruturamos, já pessoas conhecem-nos, mas agora, porque fim de semana, as pessoas, as famílias, não sabem para onde ir. E sabe o que é? Enoturismo. Fala-se do enoturismo, mas não é todas as casas abertas. Nós, por acaso, por exemplo, Cabas Velhas e Quinta do Boiçal, estamos abertos de segunda ao domingo, ou seja, 7 dias por semana, desde 10 até 19 horas. Por isso, pode aparecer ou marcar a visita. Se for visita, é melhor a marcar, porque Quinta do Boiçal é distante das Cabas Velhas, e depois também a visita a Cabas Velhas, é assim, melhor a marcar para preparar. Mas, por exemplo, neste conceito Wine Bar, que é onde podes vir, tomar almoço, ou tomar um copo de vinho e tábua de queijos. E também, porque a nossa equipa, também é muito importante, eu esqueci de dizer, é importante ter equipa formada, porque nós podemos ter tudo bom e se uma pessoa no atendimento vai dizer, ai, não sei, ah, hoje não posso, ou qualquer coisa, o que é que muitas vezes acontece, e até agora. E, portanto, eu apostei também nesta área, que pronto, porque tenho na Quinta São Batista Escansal, na Quinta do Boiçal Escansal, e na loja nós, pronto, nós, é uma pessoa que, vamos dizer que tem conhecimentos na área, mas mais do IT, mais de redes sociais, do fazer flyers, assim, pronto, mais designer, porque também precisava uma pessoa desta. Por isso, isto é várias vertentes que eu formei esta equipa, vamos ver se vai, não, eu acho que assim, eles gostam também de trabalhar, que não, também curiosos e gosta sempre de aprender. E pronto, isto, o que é que eu digo? Redes sociais, operadores, guias. Olha, é importante trabalhar com guias locais e a mesma dar conhecimentos, convidá-los a fazer um evento, tipo fan trip ou qualquer coisa. Tem que conhecer primeiro, porque eles, também é difícil para eles vender, porque eles, pronto, mais guias, não é do enoturismo. Existe a mesma guias, mas isto é um, dois, três. E isto é mais guias do leste, russos, ucranianos, aqueles mais virados para enoturismo. Mas, por exemplo, os outros guias é mais, pronto, é guias de partes históricos ou gastronomia, e eles não têm muito noção que isto pode conjugar e até fazer para eles tour melhor e mais atrativo do que só andar a pé todo dia e qualquer coisa desta, e até ganhar mais experiência a mesma eles. E pronto, e bloggers. Eu digo que a mesma comunicadoras dos vinhos que nas redes sociais também é muito importante.
Muito bom. Olha, eu tenho aqui algumas... Primeiro comentários, vou aproveitar para dar boa noite.
Ah,
vou
por aqui. Okay.
Tiago, vou em ordem.
Olha, Tiago Maravilha.
Patrícia Peixoto.
Uhum. E olha, querida,
alguns alunos, e seguidores aqui, o Antuel, José Pinto Ribeiro. João Meireles, um seguidor fiel, Iracema. Ai, que o botão não está a querer entrar. Agora. Edith. Oh. Muita gente aqui a assistir. E aproveitar.
Obrigado a todos.
Que a Georgette.
Ah, pronto, isto é uma pessoa também. Assim, eu trabalhei pouco com ela, mas uma pessoa também com a visão muito, muito futura, vamos dizer, e fala muito sobre sustentabilidade, mas pronto, eu trabalhei um agora pouco, mas agora, depois.
Eu e a Georgette agora somos vizinhos, porque eu estou em Runa.
Ah, sim! Oh. Uhum. Olha, Rodolfo também, assim, uma pessoa.
Paulo Rocha, que também está aqui sempre aqui a ver. E saltei aqui de propósito, tínhamos aqui uma pergunta da Edith Vieira, que já fez há um bocado quando estávamos a falar da Ucrânia. Olha, a comida ucraniana é excelente, mas não conheço os vinhos para harmonizar. Isto era uma pergunta que eu tinha. Como é que estão, o que é que a Olena sugere para conhecermos? A pergunta é, nós sabemos, aliás, tinha aqui para falar disso, imagino que seja difícil, hoje estamos a falar de vinho e de outras coisas, mas... Vai fazer já 2 anos.
Mas já harmoniza, se harmoniza.
Sim, não, mas eu ia falar de outra coisa, ia falar da parte não boa da. Faz a fazer 2 anos de guerra e.
Ah, oi, não, isto é. Não vamos pensar.
Estar à distância, mas pronto, fica aqui.
Não, isto é.
Anota, hoje vamos falar sobre vinho. Olena, vinhos ucranianos, aliás, nós, quando estivemos em Coimbra, o Tiago também veio. Estava um vinho, na primeira prova, havia um vinho ucraniano, eu não me recordo do nome, mas havia um produtor ucraniano. Uhum. O que é que tu recomendas? O que é que recomendas aqui para a Edith conhecer e para todos que estamos a ouvir, para mim também, o que é que, se tivermos que mandar vir um ou outro vinho ucraniano, alguma coisa que seja...
Eu, por acaso, não cresci neste, vamos dizer que quando, porque quando eu saí na Ucrânia, basicamente não havia vinhos, grandes vinhos, só na Crimeia havia aqueles cavos subterrâneos que, pronto, estilo vinho do Porto, não é? Vinhos fortificados, boas. Sim, isto sim, mas também não havia muito de qualidade, porque também havia muitos vinhos falsificados, etc. Mas depois, como também a Ucrânia crescendo e antes de guerra estive lá e vi muitas garrafeiras com vinhos boas. E há muitos projetos interessantes com o enoturismo e com... pronto, com amas mas autênticos, mas e que tem algumas. Eu, por acaso, nas Cavas Velhas, recebi um produtor do vinho, já vou dizer como é que chama, Baker, e não provei os vinhos, mas vi feedbacks muito bem, mas uma produtor. Baker Vines, não lembro o nome. Tá bem, pronto, depois te quero. Os vinhos, normalmente os vinhos onde que faz é na região Odessa, ou seja, o que é perto do mar, não é? Por isso de lá é que devia ser, pronto, ver onde é produzido e por norma ali. E os vinhos espumantes, olha, espumantes eu, por exemplo, sempre apreciava. Fazia-se mais método Charmat, não é? Método bruto. Método bruto havia, mas não é tanta tradição como... Não, bruto, assim, não é método tradicional, há método Charmat, ou seja, depósito grande, por norma. Porque havia em Zaporizhia, havia até mesmo uma fábrica grande, que, tipo cooperativa, mas produtoras à volta, é que metia para lá a vinha, uva, uvas, eles vinificaram. Isto chama-se Artemovskaya, champanskaya, Artemovskaya e Rista, porque nós não podíamos chamar champanhe, mas no soviético chamava champanhe, a mesma champanhe, mas isto é tipo sparkling wine, não é? O espumante. E ucraniano e Rista, mas de marca Artemovskaya se encontra. E depois existe mais, eu já não lembro porque eu não provei, infelizmente não provei e não posso dar dica. Se for harmonizar os vinhos portugueses...
Eu fui ver o que provámos.
Cabernet Sauvignon Family Wine Heritage. Está bem, mas isto é... A adega chama-se... Lucuridze. Lucuridze.
Não sei dizer.
Mas isto é Lucuridze. Isto é mais assim, o nome de Geórgia. Isto não é da Ucrânia.
Mas foi
da Ucrânia.
É um produtor ucraniano, sim.
Ah... Tá bem, mas vi, não conheço, pronto, não conheço. Vi, esta pergunta difícil.
As perguntas do público são mais difíceis.
Exatamente. Mas eu acho que existe. Se for encomendar alguma coisa comida ucraniana e os vinhos portugueses, isto é. Arinto. O Arinto, exatamente.
Não vamos assim, vamos fazer aqui uma... Vamos fazer anos. Aqui uma brincadeira, que tu gostas de queijo.
Exato.
Vou perguntar primeiro um queijo português e depois tu, a seguir, dizes pão, vinho, vosso de Anapor.
Ah, ok,
depois,
tá bem. Depois tá bem.
Tu dizes um prato ucraniano e escolhes o vinho.
Ah, ok, tá bem. Tá bem.
Então, para... Tem que ser uma coisa mais difícil. Assim, um queijo tá de Nisa.
Queijo de Anapor. Tá, o queijo de Nisa, ele vai ser esse, tipo, esse nós falamos do DOP, este é o queijo que cura 2 meses, o queijo pasta dura. Então vamos aqui provar com Arinto, pode ser com Arinto, mas falamos Arinto, não é Bucelas, que é mais recente, é um bocadinho com estágio, Cavas Velhas, garrafeira, fica bem. Se com os vinhos tintos, isto é um bocado difícil, porque os queijos têm, pronto, mais forte, e depois o vinho tinto, nós temos aqueles vinhos com mais, pronto, mais estrutura, mais, assim, mais ácidos, menos cor. Se calhar, não, Castelão nós não temos, não, Castelão. Olha, fica com espumante, Quinta do Boiçal, Rosé, Arinto Camarate.
Boa. E agora um prato ucraniano.
Ah, o...
Escolhes tudo.
Sim, exatamente. Prato. Pronto, o que é que eu digo? Nós fazemos muito quando festas, não é como vocês, um prato e etc. Nós temos saladas, saladas frias, mas tipo arenque, com beterraba, com algumas maionese, ou aquela salada que você chama russa, nós chamamos Olivier, por acaso, mas com ingredientes mistura. Fica muito bem com arinto, mas bucelas, com espumante arinto, com, não, Fernal Pires, nós temos Fernal Pires Terroir e fica muito, muito bem, fica também.
Muito bem, as madrinhas do apetite. Olha, falando aqui um bocadinho hoje, aqui saindo do Enoturismo, já falaste aqui um bocadinho das várias quintas, mas o Universo Enopor é uma empresa muito, muito grande. Já disseste aí, vocês falámos de Bucelas, ajuda-me. Estão Lisboa.
Lisboa, é loja Enopoint, em frente do Hotel Ritz, é Concept Store, tá. Sim. Depois temos Bucelas, Cabos Velhos. Eu normalmente sempre digo Quinta do Boiçal, Cabos Velhos. Ou seja, é tudo. Podemos fazer só na Quinta do Boiçal, podemos fazer uma visita, prova só nas Cabos Velhos, visitar, mas se vamos fazer um conjunto e falamos. Cabos Velhos e Quinta do Boiçal. Tá? Temos marcas históricas de Cabos Velhos, que nós agora recuperamos esta história com a imagem nova, com a mesma, com os aromas, aqueles que manter tradição e com o nome Garafeira, que lançamos há pouco tempo. Temos três vertentes: Cabos Velhos, Garafeira, Arinto, Cabos Velhos, Garafeira e GP Lisboa, porque não podemos chamar Dog Bucelas por causa de Castarinto e do Dau. Mas Enoport, basicamente, é o coração, a história começa do Dau. Tá? Depois, vamos para Tejo, para a região Tejo e sub-região do Bairro. Ou seja, quem quer fazer uma visita, não é visita, um turismo religioso, porque estamos perto do... de Fátima, estamos perto do nosso, vamos dizer, que capital do Templários, que é Tomar, e também Golgá, por exemplo, Golgá 5 quilômetros, nós estamos localizados de Golgá, por isso sei, quem vai ver...
Numa terra que eu conheço bem, a
Vitória, Brogueira, não é?
Eu conheço a Brogueira, ainda nem pensava em vir.
E na quinta São João Batista é que tem, ou seja, a quinta é, só, é o maior dos nossos áreas de produção. A quinta São João Batista tem cerca de 150 hectares. Temos cavas com 586 barricas, que é mais antigas cavas e mais maiores cavas da região do Tejo. Temos este jardim com espaço piquenique, espaço para eventos, que pronto, 100 pessoas, 150. Temos uma sala para que vamos agora abrir um conceito novo também, que eu também achei engraçado, como é captar famílias, que uma pessoa, uma coisa não é muito cara, mas atrativa, que é cinema. Vamos fazer cinema, porque temos uma sala nas Cavas com cinema e copo de vinho.
Boa!
Sim, pronto, o programa Vendimas com o Porco no Espeto. Agora vamos também fazer, como agora está na moda e eu vejo que tem feedback muito positivo, Noites com Fado. E agora no dia 29 de março vamos ter este jantar com Fado, mas fadista vai ser uma fadista local que nós convidamos para fazer isto, mas com degustação dos vinhos, sempre de provar os vinhos de gama premium. Tento escolher os vinhos que não encontras nos supermercados, que é um bocadinho difícil, mas tentamos na mesma fazer isto. E na Legiosa, eu ainda não vou dizer que já estamos abertos como loja, mas como a mesma unidade Enoturismo, ainda não está pronto, não está inaugurado, mas podem seguir-nos no Instagram Enopoint e era tem lá todas as novidades.
Era isso que eu estava aqui, à procura do link.
Enopoint.
estou aqui à procura do link para...
Não é no Porto, é no Point.
Ah, não, Rodrigo. É isso que estou a fazer. Estou aqui a... João Meireles, é o grupo Enopor.
Sim, o grupo Enopor, exatamente.
Mas as lojas Enoturismo são Enopoint. Olha, o João Caldeira.
Olha, o João Caldeira.
Com as orelhas que falámos um bocadinho dele. Por isso aqui, João Caldeira diz: se pudéssemos clonar o Alê no Enoturismo neste país, seria um adorado. Parabéns aos dois. Um abraço, João.
Obrigado.
Eu disse que era mais difícil os comentários e as perguntas do público, porque a Helena fica corada.
Não, não fico nada corada. Só é a única coisa aí vi, não conheço muitos produtores, mas realmente... Não, Trubetskoy, agora estou a lembrar, Trubetskoy. Ou seja, eu, na altura, eles notava quando eu saí da Ucrânia, percebe? Isto é tudo recente, ou seja, nós não temos
cultura. Helena, estava a falar do elogio do João, não estava a falar... dos vinhos da Ucrânia, estava a falar.
Ah, ok. Não, o
elogio.
Ah, obrigada, obrigada. Isto é, quer dizer, nós também criámos na companhia, foi basicamente com ele. Ou seja, foi um mentor muito forte. Um gestor. E acho que continua o bom trabalho no Carmim, não é? No Carmim, é. E os vinhos também, aqueles de colheita e tudo, não é selecionado, dá para garrafeiras. Foi muito, muito bom. Uma pessoa que merece. É, exatamente. Nós também temos uma colheita privada, Cabeça Touro. Quem não provou, o de cá está Alicante Boucher. É muito, vale a pena para provar.
Bom, então, onde é que para encontrar os vinhos todos? Na loja de Lisboa, não é?
Sim, na loja Bucelas.
Loja Bucelas,
na loja Enopoint de Quinta São João Batista. Bom. E agora no DAO, Legiosa do DAO.
Ok, boa.
Mas só é que não está lá ainda o link, porque ainda não está tudo pronto.
Eu já partilhei aqui, pois façam, façam a vossa exploração. Já partilhei aqui.
Ok. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.
Prazer. Olha, Helena, estamos aqui a chegar ao final. Queria perguntar uma coisa. Sentes que os ucranianos que vivem cá, alguns vão, não só das tuas relações, mas eu, por exemplo, fiz o curso Wine Business há dois anos e tinha duas alunas ucranianas, ou seja, muito interesse no vinho. Vão à loja e aos enoturismos. É.
Claro, 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 claro. Até os meus clientes, vamos dizer que algumas 20%, 15% é deles, exatamente. E eles também, sabe o quê? Também procura, porque nas adegas, quem faz em nossa língua, ucraniana, russa, pronto, entendida, é basicamente eu sou única. E é assim que também ganho por isto, porque eles procuram-me pelo introdução e guiar-o. Do enoturismo ou das explicações do vinho, aconselhamentos, etc.
Temos que fazer um curso de vinho português em russo.
Temos.
Well, para uma boa ideia.
podemos, porque é que não, sim, claro. E aqui agora é muito, e eles até mesmo muito curioso, ou seja, como eu disse, que nós, como não tínhamos esta cultura, e depois, quando primeiros imigrantes foi aquele quando eu, primeira onda dos imigrantes foi em 99-2000, e depois... eu conheço, exatamente, ele está a seguir-me no filho. O que é que ia dizer? E portanto, e pessoas depois segunda onda agora de guerra, mas pessoas também curiosos querem saber, participar e até pedem estes, por isso eu digo, mesmo estes, não é cursos, vamos dizer, formações. Sim. E entender os vinhos, porque normalmente nós tínhamos sempre cultura dos vinhos de Rioja, dos vinhos de franceses, italianos, é mais entrada destes vinhos. Portugueses não é muitas, e continua a ser um mercado que é pouca, muita procura, mas poucas qualidades, não é? E, por exemplo, pessoas quando vêm até pedem para fazer estes, por isso é que é guias daqui, da língua russa ucraniana, é mais virados para enoturismo.
boa. Olha, planos, tu já falaste muito, mas planos para o futuro. Já tem aí, já vão em 5 pontos de enoturismo, não é?
Sim, exatamente. Vou plantar uma vinha na minha casa, já tem terreno preparado, por isso vai ser uva de mesa e uva e castas Alicante Buschekel, Muscatel e não sei se é Arinto ou Fernal Pires. Mas bom, pronto, não é tanto, mas não é tanto, é tipo 30 peixes ou 20 peixes, não é mais. É, fazer sumo de uva, que também eu depois de visita do Brasil, eles têm muito conceito deste do sumo de uva. E isto é muito interessante. E claro que estruturar o projeto Enoturismo no Enopoint, da Enoport Wines, chegar ao nível... o nível premium classe e pronto, e depois vamos ver o que é que vai ser.
Excelente, excelente. Uhum. Olha, à procura, falaste em sumo de uva, à procura por já por vinhos desalcoolizados ou com álcool
baixo? Pronto, no grupo dos amigos, dos clientes, sempre existe 2-3 pessoas, ou seja, vamos dizer que está 10%, que não bebe vinho. Mas e o que é que eu faço? Eu sempre compro o sumo de uva. Ou então na Vindimas nós até provamos pronto, o mosto. E não é só crianças gostam, também adultos gostam. Uhum. E por isso eu acho que isto é uma coisa muito interessante que consegue, não sei, ajudar ou não ajudar, mas porque é que saiu no Brasil e para todo lado isto é um business, ou porque é que em Portugal... Não quero dizer que isto fica... O principal, porque plantar uva não é para sumo, não é? Mas se tiver algumas coisinhas e dar para estes eventos e dizer que isto é a mesma daqui, não é?
São dois produtos, não é? Que acabam por ser diferentes. Um é o sumo de uva, outro é o vinho desalcoolizado. Não, mas temos o sumo de uva, temos o vinho e depois temos... O vinho desalcoolizado, ou seja, que já foi...
Não, desalcoolizado. Eu sei que agora, até no futuro, Wine Future, falaram muito sobre tendência, não é? Mas eu, por acaso, não encontrei estas pessoas. Só disseram que não bebo álcool. Se tiver sumo de uva, era bom. Isto é que... Por isso é que esta ideia não larga-me um bocadinho, que acho que... Faz falta sumo de uva. Um bocadinho.
Eu acho que foi, se não estou em erro, o Rodolfo Tristão que criou uma experiência assim, algures cá numa adega, da prova das várias castas em sumo também. Foi interessante.
Pronto, é isto, exatamente, é isso. Uhum. Mas isto é a mesma enriquecer até a experiência vínica.
Até mesmo para quem vai provar o vinho, pode ser muito interessante. Conhecer.
Sim, mas isto eu faço, e por exemplo, eu faço também uma coisa que eu quero partilhar, porque há pessoas que me dizem que nós temos só provas, tipo visita, não sei. Não é nada disto, eu faço experiência, a mesma experiência, porque apesar na adega, nós quando vamos, porque a nossa adega, por exemplo, na Quinta do Boiçal, é uma adega muito simples, muito assim, não sei como é que tornar mais atrativo, eu faço experiência vinica, ou seja, na altura, agora que temos a altura, não é vinificação, vai mais estágio, né? E nós vamos provar das várias cubas o vinho, vários estilos, ou seja, o base para espumante, depois charinto com as baricas, charinto inox, ou por exemplo, até baricas usadas, baricas novas, e fazemos a mesma esta experiência de provar várias tipos antes de serem engarrafados. E depois nas cavas velhas é que vamos provar já os vinhos e harmonizamos. Com queijos e enchidos ou produtos regionais, saloios, vamos dizer.
Para de falar em comida que eu estou com fome.
Não, eu por acaso já comi antes de ir, eu comi. Eu estou a dizer que é a mesma. E depois, quando na altura vindimas, nós provamos sumo, ou seja, começamos a experiência de prova sumo do Arinto e depois.
Boa.
O mosto fermentado, por exemplo, uma semana, um mês, depois já acabou o fermentar e depois com estágios, ou seja, basicamente 5 tipos de experiência, e pessoas depois ficam muito, muito, muito interessados e entusiasmados, porque eles nunca, ninguém faz esta experiência, nunca. Eu sei que eu tentei fazer nas várias, ou em adegas, mas isto sempre é chato, porque canólogo não quer que alguém mexa nas cubas, ou etc. Mas eu não, eu arranjei uma forma que, por exemplo, eles preparam-me uma garrafa e tudo na véspera, se não querem ser, eu mexo nas cubas. Mas às vezes...
Muito, muito bom. Ó, Lera, estamos a terminar. Aqui sempre umas perguntas fora do vinho, ou quase. Um talento que não tens e gostarias de ter?
Um talento não tenho. E quero ter.
Gostarias de ter?
Fazer desenhos com vinho.
Ah, olha, um conselho para a Olena quando chegou a Portugal. Para aquela Olena que há 20 e tal anos chegou a Portugal.
Conselho
da Olena 2 para essa Olena.
Ai, não sei. Sempre em frente, nunca parar o que atingistes. É sempre, temos de fazer espaço para frente.
Boa. Olha, e agora uma pergunta quase que de volta ao vinho. Esta é especial para ti. Podemos harmonizar um queijo, e que queijo, com a aguardente de fim de século?
Sim, queijos velhos. Eu até, por acaso, você disse, e eu lembrei uma queijaria que nós fomos na região do Dau, Tondela, pronto, isto foi em Tondela, produtor de queijos, ainda daqueles antigos, que a casa dele, que foi antigamente estábulas dos ovelhas, ou seja, tem museu, e ele até tem queijaria, tudo manual, e a mesma dentro de casa, do sala de casa, e o queijo dele, ou seja, queijo, isto é uma coisa como o vinho, cada vez fica seu queijo bem feito, todos os anos ele vai melhorar. Ou seja, eles têm o queijo de cura, já é pasta dura, mas não é tipo média dura, pronto, vamos dizer. É. Depois ele transforma-se, e nós tínhamos, pronto, na altura, quando não tinha, depois, aliás, fechamos, tínhamos muito queijo, e nós não deitámos por acaso nenhum queijo. Nós o que é que fazemos? Cortámos os cubinhos, metemos no azeite, e ele nunca ficou mal, vamos não tirar, envolver em papel vegetal, ou seja, cuidamos e sempre comemos. Ou seja, nenhum queijo basicamente eu deitei fora, porque queijos foi a mesma, estas artesanais e sem adições, pronto,
aditivos.
Adições, aditivos, exatamente, é tudo natural. Ou se for fermento, ou não, a maioria de parte foi com glaçal ou com flor do cardo. Por isso, este aqui é a mesma aroma, já te lembro agora. E pronto, ele é um bocado forte e fica muito bem com a aguardente.
Muito
fim
bom.
De século.
Uma última recomendação.
Tanta conversa!
visitem a No Point. Se tiverem sorte, encontram a Olena. Se não, vão aos eventos. Olena, muito obrigado, foi ótimo. Aprendi.
Obrigada, Rodrigo.
Foi divertido. Agradecer aqui à Mailboxes Campo de Ourique e agora em Évora, a todos que estiveram connosco. Quase que me esqueci aqui com a conversa que temos as inscrições abertas para o workshop 25.0 Marketing Digital. É um workshop live, 7 e 8 de fevereiro. E um beijinho, Olena. Muito obrigado. E até
muito obrigada, foi um gosto. Foi um gosto e obrigado a todos que assistiram, nós, quem fizeram perguntas, e depois eu vou ver que produtores melhores de Ucrânia dos vinhos, depois escrevo ao Rodrigo, ele passa a informação. E vocês também, segue a página Olena, ou então é No Point, onde que vocês encontrem mim, e bem-vindos, e eu, no dia 9 também, para inauguração o nosso espaço em Bucelas, welcome. Todos, e Rodrigo é o convite especial em Bucelas. É no Point. Bucelas. É a mesma location, é No Point. Tá. Obrigado.
Um abraço a todos. Obrigado.
Obrigado.